A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito interessante, o chamado licenciamento ambiental. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Melissa Piloto. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Estendo meu boa tarde aí a todos os ouvintes que nos acompanham pela Paraná Educativa.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que é um licenciamento ambiental? O que significa a gente falar em licenciamento ambiental?
Bem, o licenciamento ambiental é uma autorização que o órgão, né, público, seja ele federal, o IBAMA, ou aqui no estado do Paraná, o IAP, né, dependendo da atividade, concede para que se inicie aí uma atividade econômica. Então, seja ela uma exploração de minério, seja ela uma atividade agrícola, uma atividade pecuária. Então, a gente vive uma sociedade que é um capitalismo aberto, né? Mas nós temos que respeitar aí os limites da Constituição Federal para realizar aí, explorar as atividades econômicas. Então, o licenciamento ambiental nada mais é do que um conjunto de certidões, um conjunto de autorizações, de estudos, né, de regulações que o empresário, que o pequeno pecuarista ou o grande empresário precisa juntar, precisa protocolar lá no órgão ambiental para que o órgão ambiental autorize, então, que essa atividade possa ser iniciada.
Uhum. E, doutora, a Lei Federal número 6.938, de 81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, indica algumas situações nas quais o empresário é obrigado a ter uma licença ambiental. A senhora poderia apontar para os nossos ouvintes quais são essas situações?
Então, a lei, ela fala de atividades potencialmente poluidoras e de atividades que utilizem aí recursos naturais. Então, o espectro, né, o alcance da licença ambiental é bastante grande. Como eu falei para você, é desde pequenas atividades agrícolas lá, a criação de porcos, de galinhas, uma atividade pecuária, né, uma atividade agrícola, uma plantação de milho, de soja, enfim, café, como também a exploração de minérios, a instalação de indústrias, a construção de estradas, a construção de hidrelétricas, barragens, saneamentos. Então, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele coloca um rol taxativo, que a gente chama, né? Ele não é exaustivo, porque outras atividades podem vir a ser incluídas também nesse rol, mas é um rol taxativo. Então, imagine você que todas as indústrias, todas as atividades aí ligadas à exploração de recursos naturais, né? E todas as obras, tudo aquilo que modifica o meio ambiente, precisa, então, dessa licença ambiental para poder ser dado início.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes no que consistem as chamadas licenças prévia, licença de instalação e a licença de operação. Quais são as diferenças entre essas licenças?
Então, a licença prévia, ela são três etapas, né? A licença prévia vem primeiro, depois vem a licença de instalação e depois a licença de operação, quando aí o órgão verifica que tudo que ele determinou que tivesse que ser certificado, levantado, estudado, regulamentado, todos os compromissos, né, que aquela atividade requer, foram realizados, foram concluídos. A licença prévia é uma licença concedida nessa fase preliminar do planejamento, quando há ainda só um projeto, né, para a instalação daquela atividade. Para você ter ideia, as licitações públicas, elas exigem para que seja apresentada a proposta junto ao órgão, a entidade pública, né, que já seja juntada à licença prévia. Então, a licença prévia, ela acompanha o planejamento, o projeto, a viabilidade da instalação daquela atividade, da exploração daquela atividade.
Uhum.
A licença de instalação, ela serve para autorizar a instalação do empreendimento. Então, a licença de instalação, ela tem lá os planos, né, as especificações do plano, os projetos aprovados, as medidas de controle ambiental, né, todas as compensações, todos os compromissos que aquela atividade vai precisar, porque muitas vezes o empresário, ele precisa alterar o local que aquele empreendimento vai ser instalado, né? E daí, para isso, ele assume diversos compromissos junto à comunidade, junto à sociedade, junto ao órgão, né? De que ele vai realizar uma série de instalações, de medidas, instalar filtro, enfim, uma série de especificidades ali que o órgão exige, né? Então, a licença de instalação, ela é concedida quando realmente esse projeto todo, ele é levado a fim e a cabo, né? E a licença de operação é justamente essa autorização final para que a operação, a atividade possa realmente ser dado início, né? Então, quando aí as medidas de controle ambiental e as condicionantes aí já estão todas realizadas, né? Então, aí o órgão ambiental dá o ok que a atividade pode ser dado início.
Doutora Melissa, e existe um prazo estipulado para que o órgão ambiental emita essa licença?
Bem, o prazo, ele é justamente de 6 meses, ele pode ser prorrogado até 12 meses, dependendo aí da complexidade desse estudo, né? Por exemplo, o EIA-RIMA, enfim, requer ali esse estudo prévio, requer aí uma série de esclarecimentos, né? Então, o órgão, ele pode pedir que esses esclarecimentos sejam revistos. Então, o prazo especificado pela lei seria de 6 meses a contar aí do protocolo dessas licenças todas no órgão. Mas ele pode ser prorrogado e pode ser suspenso se o órgão entender que se faz necessário aí tecer novos esclarecimentos aí a respeito da consequência aí dessas licenças.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia agora também destacar para os nossos ouvintes quais são as vantagens para a empresa que está em dia com as leis ambientais?
Bem, a vantagem é que ela não faz mais do que obrigação, né? É como lá nossa mãe dizia, tirei 9 em matemática. Ela diz, não fez mais que obrigação.
Sim.
Então, a vantagem é justamente a exploração que se dá hoje, é justamente esse marketing ambiental, né? Então, muitas empresas aí conseguem explorar o fato delas estarem todas de acordo ali com as especificidades da lei, com as licenças todas válidas em dia, para provar que o seu produto, ele é um produto que tem aí um destaque no mercado, né? Justamente porque ela está em dia com toda a documentação. A licença em si não é um salvo-conduto, né? Então, por exemplo, lá os acidentes de Mariana e Brumadinho, por exemplo, estavam todos com as licenças em dia.
Uhum.
Então, não é porque o órgão está com a licença em dia que ele não vai vir a ser responsabilizado caso um acidente ocorra, né? Então, na verdade, quando o órgão está com as licenças, ele não faz mais do que com a empresa, né? Está com as licenças, não faz mais do que obrigação.
E fazer funcionar um empreendimento sem esse licenciamento é um crime também, né, doutora? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as possíveis punições para as empresas que não têm esse licenciamento?
Então, a ausência do licenciamento em si não é presunção de culpa. Então, a gente teve um caso até que ganhou uma repercussão nacional de um posto de gasolina que não tinha licença nenhuma para a operação e no julgamento lá do... Até acho que foi pelo STJ, no julgamento do recurso, não houve aí a culpabilidade dos proprietários, né, dos agentes, porque justamente não havia dano ambiental, só o órgão, a empresa estava funcionando sem as licenças. Então, a ausência das licenças, num primeiro momento, você incorre numa infração administrativa, sujeita a multa, suspensão, interdição da atividade, né? A consequência natural da ausência de licenciamento é justamente a investigação se há ou não o dano ambiental. E aí, comprovado efetivamente o dano ambiental, abre todo um aspecto todo o espectro que, você, que a gente trabalha no âmbito jurídico. Então, seja a multa, a interdição, a suspensão, o compromisso de refazer, uhum, né, uma série de obras, enfim, para adequar, para adaptar a atividade, né? E o crime ambiental, ele pode até, em último caso, o agente ser condenado para cumprir pena restritiva de liberdade, né? Então, todas tanto o aspecto civil quanto o aspecto criminal, né, estão aí à disposição do Ministério Público, do Judiciário.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes de que maneira tem se buscado mitigar esses impactos ambientais atualmente no Brasil. O que, tem sido feito?
Então, o Brasil, assim, hoje a gente vive um momento muito preocupante com relação ao direito ambiental, né? Essa semana mesmo teve uma reunião que eu desconheço que tenha havido, acontecido antes, que foi a reunião com todos os ex-ministros do meio ambiente que se reuniram a portas fechadas para discutir a situação atual, né, do meio ambiente. Então, até a mudança do governo, que é uma mudança de paradigmas, né, tendo em vista aí a alteração substancial, né, da forma com que a economia está sendo gerida, né, nós sempre tivemos uma atuação muito forte do Ministério Público, né, nas ações civis públicas, né, e nas ações criminais, no sentido de proteger o meio ambiente. O licenciamento ambiental, né, os institutos lá de proteção ao meio ambiente, eles trabalham com pouco efetivo. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de licenças ambientais sendo, uhum, concedidas ano, né? Isso é um número muito grande se você for fazer um comparativo com relação aos funcionários que o próprio órgão tem para fiscalizar essas licenças concedidas, né? Como eu disse a você no início, Brumadinho e Mariana estavam com as licenças todas em dia, né? E mesmo assim não impediu que aquela tragédia horrorosa acontecesse, né? Então, o que de fato acontece hoje no Brasil é que existe uma preocupação da sociedade, existem leis, o Ministério Público é atuante, existem os órgãos de fiscalização, mas acaba que no frigir dos ovos é ineficiente, né? O órgão é burocrático, ele tem pouco efetivo, ele não consegue fiscalizar as licenças que ele concede, e aí a boa-fé do empresário acaba sendo muitas vezes colocada em xeque, justamente, uhum, porque o órgão público não consegue dar o respaldo que a sociedade mereceria, né? Uhum. Então, nós temos leis, nós temos toda a estrutura, mas as coisas se perdem no caminho, justamente porque a gente não consegue dar eficácia, eficiência às medidas que nós temos aí à nossa disposição.
E, doutora, quando a gente fala especificamente em licenciamento ambiental, esse assunto que a gente está discutindo aqui hoje, quais são os maiores desafios que estão sendo encontrados ainda?
Os maiores desafios seria desburocratizar, né? A gente tem um problema muito sério, que é repetir há muitos anos as mesmas exigências, sendo que isso não a gente poderia modernizar. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, há licenças ambientais que a gente precisa juntar 123 certidões. Quando você consegue juntar a 123ª, as primeiras já estão vencidas. E aí o empresário não consegue cumprir com todas as determinações legais, né? Os postos de gasolina, por exemplo, precisam de 78 certidões. Ora, o estudo de impacto ambiental dos postos de gasolina é praticamente igual em todos. Já se sabe, já se tem conhecimento do impacto ambiental que os postos de gasolina vão causar. Não precisaria repetir todo esse procedimento toda vez, né? Então, o que a gente sente é a ausência de novas modalidades de licenciamento ambiental que dessem aí maior vazão, maior eficiência, maior eficácia e desburocratizasse um sistema que muitas vezes, para quem é correto, né, para aquele empresário que corre atrás e quer fazer tudo certinho, acaba sendo prejudicado, né, porque justamente é feito para não funcionar.
Uhum. E como que poderia ser aprimorado todo esse sistema, doutora, que diz respeito aos licenciamentos ambientais?
Bem, A ministra Isabela, ex-ministra Isabela, ela falava muito da separação, né, quando você vai tratar da licença ambiental, do que é ambiental e do que é social. Então, hoje existe uma concentração muito grande na licença ambiental, como se a licença ambiental fosse capaz de resolver os problemas sociais, os problemas ambientais daquela localidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, na hora do cumprimento lá das condicionantes, prefeito pedindo ambulância para concessão das licenças ambientais. Que ambulância não é importante? Lógico que é. É muito importante. Mas ambulância não tem nada a ver com as questões ambientais, né?
Uhum.
Então, o que se vê aí é justamente a licença, é uma sobrecarga na licença ambiental, né? Como se a licença em si fosse poder resolver os problemas ambientais, sociais daquela localidade. É demais isso, né? A licença ambiental, o próprio nome já diz, ela é ambiental. Então, a meu ver, deveria haver uma separação entre as questões sociais e as questões ambientais. Então, muito que bem, você concede a licença ambiental, mas assume compromissos sociais. Separa isso, separa uma coisa da outra. E não colocar para a concessão da licença de operação realizar diversos compromissos sociais, que na verdade não tem nada a ver ali uhum. com o ambiente que se está promovendo, né? Que é justamente adequar o meio ambiente. Porque o que a Constituição fala? A Constituição fala, você pode usar os recursos naturais, desde que você deixe da mesma forma que você encontrou para as próximas gerações, né? Aquela coisa da mãe. Pode usar, mas guarda no lugar, né? Uhum. Deixa como encontrou. O recado da Constituição é esse, os recursos naturais, você não está proibido de usar, mas você tem que usar de forma sustentável, né? Eu tenho, pessoalmente, uma visão desenvolvimentista do meio ambiente, né? Eu acho que dá para crescer de forma sustentável. Não precisa crescer de forma desenfreada, né? A sustentabilidade, ela pode estar presente em todos os aspectos da vida, tanto das pessoas dentro das próprias casas, né, quanto dos grandes ambientes industriais, né? A sustentabilidade, ela é possível. Há países da Europa, por exemplo, que já falam para daqui a poucos anos não ter mais combustível fóssil sendo utilizado pelos veículos, né? Isso é um ganho em termos de emissão de CO2 gigantesco. Hoje a gente já tem, por exemplo, 80% do alumínio sendo reciclado no mundo. Isso são avanços que há pouco tempo atrás a gente não tinha, né? A camada de ozônio, enfim, toda essa conscientização que existe por parte da população. Então, voltando, né, à pergunta, os maiores desafios são justamente modernizar o licenciamento ambiental, trazer o licenciamento ambiental para a nossa realidade, não deixar aí a cargo do órgão ambiental resolver, não tentar resolver as questões ambientais e as questões sociais. Acaba que ele não resolve nenhuma coisa nem outra. Né?
Uhum.
E o fato também de haver uma série de certidões de órgãos federais e órgãos estaduais, às vezes isso dá um conflito. Né? Então, você sabe que nós somos um país continental muito grande, né? O nosso bioma, ele é diverso, né? O nosso ecossistema é extremamente diverso. E aí, a ex-ministra Isabela, ela defende, né, a criação de um balcão único aí para a concessão dessas licenças ambientais, né, para que houvesse uma convergência, uma racionalidade na forma da concessão, né. O que a gente vê hoje, por exemplo, né, existe lá a MP da liberdade econômica, né, uhum. que o presidente Bolsonaro, eu cheguei a ler a segunda versão dessa medida provisória, e ela traz, né, no corpo um ponto lá que ela trata da mitigação do licenciamento ambiental. E esse ponto é um ponto preocupante, porque ele trata lá que se houver a demora do órgão público na emissão das licenças, ou seja, o desrespeito daquele prazo de 6 a 12 meses que eu falei anteriormente, a licença está automaticamente concedida, né? Então, é perigoso tratar dessa forma. Então, por que a gente não moderniza antes a nossa licença ambiental, separa o que é ambiental, o que é social, né? Desburocratiza, diminui aí a quantidade de certidões, né? Uhum. Faz uma concentração maior, utiliza as novas tecnologias, utiliza aí de uma administração pública como uma forma mais eficiente de ir mais a campo, né? Hoje, o empresário enxerga, por exemplo, no órgão ambiental, um inimigo.
Uhum.
E o órgão ambiental enxerga no empresário, no agricultor, no pecuarista, um explorador. E, na verdade, não é nada disso. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter prosperidade, né? Tanto a prosperidade no sentido de manter o meio ambiente sustentável para as próximas gerações, ou seja, para que todo mundo tenha água, para que todo mundo tenha ar, para que todo mundo coma de forma saudável, né? E, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento, promover o desenvolvimento econômico, né? A melhora da infraestrutura.
Isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável,
exatamente,
né, doutora?
Exatamente. É crescer de forma sustentável, é crescer se desenvolvendo, é crescer mantendo o IDH, né, que é os índices lá de desenvolvimento humano altos. A gente não pode crescer como a China, né, que uhum. aí as crianças têm apresentado já câncer no pulmão porque o ar é irrespirável, né? Isso é crescer, isso não é se desenvolver. Ninguém chega a lugar nenhum dessa forma. A gente tem que crescer de uma forma sustentável, a gente tem que se desenvolver. O Brasil precisa melhorar o PIB, né? A gente vive hoje patamares do PIB absurdos. A gente está com 14 milhões de desempregados. Isso não pode persistir. A gente precisa crescer, né? E a maior fonte de emprego, isso desde a Roma Antiga, é justamente a infraestrutura, né? A infraestrutura, ela não cresce, ela tem que crescer pelo menos 3%. E a gente não está crescendo, e a gente pode crescer, a gente tem condições de crescer, mas para isso a gente precisa realmente trazer incentivo, né, e fomentar essa atividade. Mas dá para fomentar de uma forma sustentável, dá para fomentar desenvolvendo, né, não só crescendo de forma desenfreada, passando por cima da questão das minorias, enfim, desrespeitando o leito dos rios. Não precisa ser dessa forma, dá para ser de uma forma sustentável.
Doutora, a senhora já fez alguns comentários sobre o assunto ao longo da nossa entrevista, mas eu acho interessante a gente frisar para os nossos ouvintes a opinião da senhora com relação às questões ambientais, se o Brasil tem avançado ou regredido. O que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes sobre isso?
É difícil afirmar, porque a questão ambiental ela não é os direitos ambientais são direitos de terceira geração. Então não é só a árvore, né? Não é só o rio, não é só o ar. Direito ambiental no ambiente de trabalho. Direito ambiental é o ambiente urbano, né? São as cidades inteligentes. Então, hoje, por exemplo, quando você olha a mobilidade urbana, Curitiba é uma cidade que é referência mundial, né? Como uma cidade de mobilidade, ainda é, né? Uma referência mundial. Em outros aspectos, a gente tem regredido muito. Então, com relação à nossa alimentação, à utilização de agrotóxicos, né? As pessoas não têm informação acerca daquilo que elas consomem. Isso uhum. é violar direitos ambientais, né? O John Kennedy, na década de 60, brigou para que a população tivesse conhecimento sobre as informações daquilo que elas estavam consumindo. Você veja, hoje a gente está em 2019 e a gente compra fruta, verdura no mercado e ninguém sabe o que está consumindo. Né? Então, existem riscos concretos e riscos abstratos aí, que a combinação desses venenos, o veneno do tomate com o veneno da alface, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? E aí, há estudos científicos que falam, né, que provam que todo esse veneno que a gente consome fica armazenado no nosso organismo. Então, se por um lado as cidades estão se tornando mais inteligentes, os carros elétricos, né, a reciclagem dos lixos, o fim dos lixões, a Prefeitura de Curitiba está colocando muita energia, né, muita força uhum. nesse novo projeto para recuperar aí toda a questão do lixo, tanto na cidade de Curitiba quanto na região metropolitana, né, para a gente voltar a ser realmente um polo de referência de reciclagem, né, e de não ter mais nenhum tipo de aterro sanitário. Mas, em compensação, a questão dos agrotóxicos é algo extremamente perigoso, né? E não está sendo tratado como deveria ser, com a seriedade que o assunto mereceria, que é a transparência, né? Então, as pessoas mereceriam saber efetivamente aquilo que elas estão consumindo.
Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de falar assim para um público, né, enorme com relação às questões ambientais, né? A gente acaba falando muito em sala de aula, falando muito só com os clientes só dentro dos processos a respeito do direito ambiental. E, na verdade, o direito ambiental, ele pertence a todos nós. Ele não tem limite de tempo e ele não tem limite de espaço, né? Então, a sujeira que a gente causa aqui na cidade de Curitiba, na nascente do Rio Iguaçu, ela vai causar prejuízos lá no interior do estado por onde o rio passa. Então, estar aí consciente das questões ambientais, né, é muito importante. A população precisa ter consciência de tudo isso, precisa exigir, porque afeta o dia a dia, afeta o dia a dia dos nossos filhos, dos nossos netos, e vai afetar aí as futuras gerações. É o caminho para onde a gente quer chegar, é a forma que a gente trata hoje o direito ambiental. Não dá para negligenciar, né? Não dá para tentar... para utilizar todos os recursos de forma irresponsável. A gente precisa ser muito responsável e ter em mente, né, que nós somos aqui hóspedes. Né?
Uhum.
Nós somos meramente hóspedes. O nosso tempo aqui é um tempo curtíssimo na Terra e a gente precisa tornar esse tempo algo bom. Algo bom não só para nós, algo bom no sentido de dar um exemplo para os demais, para as pessoas que estão na nossa volta, mas algo bom para o futuro.
Uhum. Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.